Recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, o prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, prazer estar com vocês.
Como disse a repórter Valéria Arranha, ouvindo aí a população, o senhor estava chegando aqui, teve um que falou aqui que não troca por nada, ele gosta de tudo em Piracicaba, tudo, tudo. E o repórter perguntou para ele, gosta de tudo.
É impressionante, o piracicabano gosta muito da cidade, né?
Eu
diria mais, né? Os piracicabanos nascidos aqui... E aqueles que adotaram a cidade, né? Porque, de fato, a cidade é uma cidade equilibrada, é uma cidade que funciona, as coisas funcionam, o poder público funciona. E você não teve, por exemplo, nenhuma denúncia de escândalo, qualquer coisa. Então, isso é muito bom, né? Uma cidade que respeita as suas autoridades e que, por mais que tenha reclamações, você vê que são reclamações muito civilizadas, muito educadas, né? Adoram Piracicaba. Piracicaba tem essa característica, as pessoas amarem a cidade, terem orgulho da cidade. É claro que tem problemas, como toda cidade. Eu estava ouvindo aqui sobre a praça, né? Até eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu tinha um projeto para a praça, isso há 2 anos, mas ficava um valor meio elevado, né? Reformar inteirinha, inclusive o piso e tudo mais. A crise pegou, eu tive que recuar. Então, o que eu fiz? Eu estou fazendo algumas coisas, aliás, é por coincidência, vai começar a acontecer agora, porque a empresa foi contratada agora. Então, esses buracos que estão aqui, que a gente está vendo aqui na praça, todos serão consertados. Então, isso vai, que é uma das queixas aí. Né? Todos esses bancos aqui, que tem uma longa... Esses bancos estão desde o início da praça aqui, da primeira reforma dela, serão todos substituídos, né? E a pintura lá do Marco da Bandeira e aqui a recuperação do coreto também. Então vamos dar uma geral na praça e dar uma arrumada naquilo que as pessoas estão reclamando. Então, não é falta de ação não nossa do poder público na praça. Então tem um problema de fato de manutenção. A gente ia fazer a grande reforma, perdemos, não temos mais recursos para isso, vamos fazer aquilo que é possível fazer com menos recursos, né? E vamos deixar ela melhor. Tem uma limpeza diária aqui, pode ver, né? Tem segurança diária aqui, enfim... eu acho que ela está em condições adequadas. Assim, outra coisa que eu vi aí da Valéria, né, foi a questão do trânsito. O maior investimento nosso é a mobilidade urbana. É o maior investimento nosso.
Eu percebi que quando o senhor chegou, o senhor ficou incomodado nesse ponto mesmo, do transporte e mobilidade urbana. Né?
Um plano de recap vai atingir 200 quilômetros da cidade. Jamais visto na história da cidade. Né? Nós temos um plano de sinalização viária, etc., de sincronização de semáforos. Semáforo, olha, aqui dá uma tempestade, o semáforo não apaga. Em São Paulo, o capital apaga, aqui não apaga.
São Paulo, não, Campinas,
então, aqui tem, nós temos aqui instalados no breaks, né? Que tem tempestade, o semáforo continua funcionando. E a sincronização que fizemos, tem uma central semáfora que comanda vários faróis na cidade. Um grande investimento em mobilidade urbana e no transporte público também. Os corredores de ônibus estamos criando agora, tal, aos poucos, né? Isso está acontecendo na cidade. O investimento é muito forte, várias intervenções viárias, para que a cidade caminhe, não trave. É claro que dobrou nos últimos 10 anos, dobrou o número de veículos na cidade, como qualquer cidade do país. E esse dobrar de número de veículos cria, de fato, problemas. Mas estamos enfrentando permanentemente isso. É o maior investimento fora da saúde e educação. O maior investimento nosso governo, foi mobilidade urbana, portanto...
Nessa questão de mobilidade urbana, né, a cidade de Piracicaba parece muito também com a cidade de Campinas, cidade que cresceu e tem ruas, né, região central, muito estreitas.
Campinas até piora, aquele centro de Campinas até piora.
Se dobra uma
quantidade
uma
de
frota, é impressionante o que acontece. Não, né? Vai ter gargalos e não tem como.
É. Piracicaba tem uma estrutura viária, de fato, limitada, né? Mas assim, nas expansões para bairros, nós já estamos exigindo, né, vias mais largas, tal, nas novas expansões, né? Mas no antigo você tem que ficar consertando o tempo todo, arrumando, né, e criando alternativas, né, na estrutura antiga. Então é claro que isso atrapalha mesmo. Outra coisa que temos que fazer e que já estamos fazendo de alguma maneira é incentivar o investimento nos bairros em vez de centro da cidade, né? Ter mais investimento nos bairros para descentralizar os serviços, os bancos, correios, supermercados e assim por diante, fora do centro da cidade, comércio, né, forte, nos bairros, para tirar do centro da cidade. Então tudo isso está sendo feito simultaneamente, mas são 249 anos, né, dessa estrutura. Então você tem que ir permanentemente fazendo intervenções para ir mudando esse quadro. Agora, é difícil, essa é uma das áreas mais complexas a essa coisa da estrutura viária dos municípios antigos, né? Os novos já podem nascer com nova estrutura, mas os antigos e fortes, como Piracicaba, têm dificuldade mesmo.
E na área da saúde? Anteriormente, a repórter Valéria Rain veio aqui a Piracicaba, o pessoal sempre elogiando a qualidade de vida aqui da cidade, mas questionando um pouquinho também, como em todas as cidades, a área da saúde. No ano passado, a gente já até conversado sobre exatamente esse ponto, que com a crise, naquele momento, isso, a cidade recebeu uma quantidade enorme de pessoas que deixaram de ter aí um plano de saúde. A gente está numa crise ainda pior do que a do ano passado. É. Isso piorou ainda aqui na cidade de Piracicaba.
O ano passado, quando a gente falava sobre isso, a gente estava muito tranquilo na saúde pública. Muito tranquilo. Aliás, é uma das poucas cidades do país em que o SUS funciona. Piracicaba funciona o SUS. De lá para cá, né, com a crise econômica, aumento do desemprego, até citei isso na reportagem, né, na conversa que tivemos, foi piorando, claro, porque as pessoas que perderam o emprego, as famílias, etc., começaram a procurar o setor público, né, o SUS. E nós, obviamente, aumentou assim, o número é 20% a mais. Então, isto não damos conta. Nós gastamos em Piracicaba 33% do orçamento com saúde pública. 33%, pouca, quase nenhuma cidade gasta isso com saúde pública. Pode pegar, pode olhar por aí. É um terço vai para a saúde, né? Agora, não dá para fazer mais que isso. Por quê? Porque, além disso, você vai comprometer as outras áreas, né? Mas, independente disso, as pessoas reclamam. Algumas reclamam porque nunca tiveram lá. Nunca usaram e ficam reclamando, né? E outras porque acham que tudo tem que ser muito rápido, né? E na saúde tudo é mais programado, agendado, né? E as pessoas têm pressa. Claro, todo mundo tem pressa com a sua saúde. Mas, de forma geral, aqueles que eu recebo muitos elogios pela saúde pública em Piracicaba, e muita gente vem de fora exatamente para usar a nossa saúde pública, que complica ainda mais, né? Mas, de forma geral, eu lhe garanto que a saúde, o SUS em Piracicaba é um dos poucos desse país que funciona. Tem fila agora recente por conta da crise, né? Que aumentou a demanda pelos nossos serviços. Mas até o ano passado, meados do ano passado, não tinha crise nenhuma, aqui não tinha fila, está tudo equacionado. Agora, de fato, como eu falei, demora um pouco mais para fazer os exames e tudo mais. O atendimento é rápido, né? Mas aí exames e tudo, dependendo do exame, exame simples faz-se rápido, faz-se no mesmo dia. Mas exames mais sofisticados que a gente tem que comprar pagar caro muitas vezes, esse demora um pouco mais, e internação hospitalar. E aí eu tenho uma acho que vocês acompanharam, né? Eu inaugurei. Eu fiz um esforço tremendo para concluir um hospital que eu recebi ali, né, da gestão anterior, semi-construído. Eu trabalhei enormemente para que fosse concluída a obra. Entreguei a obra, ele vai ser operado pelo governo do Estado. E aí entreguei a obra e o governo do Estado não está fazendo ele funcionar. Então aí, de fato, nós estamos com um problema. Porque Piracicaba tem 0,8 leitos SUS por 1.000 habitantes. Um dos menores, o menor talvez, do estado de São Paulo. É o menor do estado de São Paulo, em termos de leitos SUS. E, portanto, nós temos dificuldade de internação. Foi por isso que a gente fez um enorme esforço para construir esse hospital. Está lá pronto e, no entanto, não está funcionando. Por quê? Porque não é mais a prefeitura que vai tomar conta dele. Há um acordo anterior a mim de que o Estado iria tomar conta desse hospital. E até hoje, né, entregamos o hospital e ele não está funcionando. Esse é um gargalo que a gente tem na cidade, de internação hospitalar. Mas, por outro lado, nós temos mais de 100 leitos nas UPAs, com médicos permanentes, dando todo o suporte às pessoas que estão aguardando internação. Mas não fica lá em corredor, não. Fica bem instalado, né, com suporte médico, sem nenhum problema. Mas faltam leitos na cidade, a gente vai ter que fazer esse hospital funcionar. O governo do Estado vai ter que tomar essa decisão, afinal.
Prefeito Gabriel Ferrato, como é administrar essa coisa pública? Porque é muito diferente do que uma empresa. Porque você, num hospital, num setor da saúde como esse que a gente está discutindo, tem toda essa demanda. Demanda que aumentou vertiginosamente nesses últimos tempos. E o dinheiro é o mesmo, praticamente, né? Ou não, até menor do porque menor. A arrecadação caiu bastante.
Caiu.
E aí depende de governo federal repassar o dinheiro do SUS, que a tabela SUS já está defasada há muitos anos. E uma situação como essa, o governo do estado tem que gerir um hospital, mas não está acontecendo. Estoura, obviamente, na cidade, né?
Na cidade e no prefeito em geral. Mas olha, é um enfrentamento difícil. Eu diria que essa crise está dando uma série de lições, né? Para os governos estaduais e para os municipais todos. Nós trabalhamos de forma preventiva. Você não tem uma grande crise em Piracicaba. Não tem uma grande crise, nenhuma área. E nem do ponto de vista orçamentário. Nós perdemos este ano 80 milhões de arrecadação. É muito dinheiro, porque nosso investimento é 40. Se nós perdemos 80, nosso investimento anual é 40. Seria neste ano aqui. Se perdemos 80, perdemos todo o investimento e mais um. Né? Então, você tem que equacionar tudo isso. Não é, é muito difícil nesse momento de crise econômica do país, que quer de arrecadação, administrar tudo isso. É muito difícil, porque você tem aumento de demanda e restrição de receitas. Né? Mas, enfim, nós temos uma equipe que trabalha bem, de secretários, né? E eu que fico comandando tudo isso para que as coisas não se percam, né? Possa continuar funcionando bem a cidade. E olha, te diria o seguinte, não é fácil, mas Piracicaba acho que é uma referência nessa área. Não fiz tremendos cortes, dei um aumento para os funcionários agora, de 10,52% de aumento, agora em março. Nenhum prefeito quase deu aumento, ou deu 1, 2% ou 0%. Eu dei 10,52% de aumento. Pago absolutamente em dia, duas vezes por mês os funcionários públicos, não é uma vez, duas vezes, né, por mês. Essa é a metade do salário, depois outra metade. Todos os fornecedores em dia, não tenho dívida com nenhum fornecedor. Enfim, mas isso é gestão, tem que fazer gestão firme. Se deixar solto, o dinheiro vai para o ralo. Dinheiro público, se eu não tomar conta, vai para o ralo. Eu não sei disso porque eu estou na vida pública há mais de quase 40 anos.
Prefeito, eu queria saber agora, vou pedir até que seja rapidamente, mas é difícil a gente pedir uma coisa dessa para ser rápida. A gente já sabe que o senhor não vai para a reeleição, a gente sabe os motivos. Qual é o futuro político, já que o senhor está tanto tempo nessa vida pública? O senhor vai continuar nessa vida pública?
Deixa eu te falar. Eu nunca fui muito proprietário de mim nessa questão de vida pública e de vida política, né? Se me conduzirem para isto de uma outra forma, sei lá como, eu sou capaz de ir. Caso contrário, eu vou viver minha vida normal. Eu ameacei lá atrás, como se não fosse candidato à reeleição, eu sairia da vida pública e da vida política, né? Mas tem até uma certa pressão de segmentos importantes da sociedade nesse período agora que eu tomei a decisão, um pouco antes. Sabiam que eu já estava meio que saindo da vida pública. Queriam primeiro que eu fosse candidato à reeleição, como não fui, agora estão insistindo para que eu continue na vida pública. Vamos ver, eu não sou proprietário de mim, meu destino será dado aí, né, por um conjunto de forças. Nunca pleiteei nada na minha vida, sempre as coisas foram acontecendo. Sei lá, eu acho que, obviamente, que a experiência que temos não pode ser jogada fora, né? Estou à disposição aí para algum processo que venha, que possa contribuir com a sociedade. Mas não estou me candidatando a nada, quero ter um tempo, um período sabático, como é que se chama, né? Dar uma respirada, né? Estudar algumas coisas, ler algumas coisas que eu quero ler, estudar algumas coisas que eu quero estudar, fazer algumas coisas que eu não pude fazer, né? E ter um pouco, um período para fazer uma reflexão. E aí ver com as pessoas, com a sociedade, se devo continuar ou não na vida pública. Né? Mas eu estou aberto ao que vier, né? Desde que seja, como eu sempre pleiteei, coisas sérias, corretas, honestas, né? Aí eu estou aberto a possibilidades da minha vida pública. Acho que tem muita gente torcendo para isto e querendo isto. Muita gente, não é pouca gente não. Eu só ouço isso nos últimos dias, depois que eu tomei a decisão, então ficou pior. Só ouço isso, não saia, fica aí, continua e tal. Vamos ver, né? O futuro não pertence a mim.
Prefeito Gabriel Ferrato, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender a CBN Campinas, o News Truck da CBN aqui em Piracicaba.
Eu que agradeço, né? Eu sou um fã fanzaço, diria assim, da CBN, né? E acompanho vocês permanentemente, sempre que posso. Acompanhava mais quando estava na Unicamp, em Campinas, e precisava fazer a viagem daqui para lá, eu ouvia muito mais vocês, né? Agora menos, porque não tem muito tempo, mas enfim, eu sou um fã, um grande fã de vocês, e pelo trabalho que vocês realizam. O jornalismo de vocês é muito legal e assim por diante. Enfim, parabéns a vocês também. Obrigado aí pela presença.
E parabéns a Piracicaba, 249 anos. Aí parabéns a Tarcísio Querinelli, que está aqui ao nosso lado.
Aqui ao nosso lado. E todo mundo quer conhecer, na verdade, né? O Tarcísio ao vivo, né? Só ouve a voz dele, né? De Piracicaba, Tarcísio Querinelli. Vamos lá, Tarcísio.
Pois é, bom dia a vocês.
Bom dia, Tarcísio.
Né? Prazer ter vocês aqui em Piracicaba, toda a equipe, né? Trabalhando sempre com... A gente não para, vocês também não param, né? É esporte, é jornalismo, quer dizer, vocês, a gente acompanha uma parte do trabalho de vocês e realmente é muito gostoso, pouquinho só fazendo parte também dessa equipe. E hoje em Piracicaba com sol, com temperatura muito agradável, o rio melhorou um pouco, deu uma queda, mas continua acendo o rio Piracicaba.
Do ano passado para cá deu uma melhorada.
Melhorou bem, tá? Então é isso. Muito obrigado a vocês pela presença, que tenham um excelente dia aqui, um dia de segunda-feira com muito trabalho, né? E que leve, como está até agora, só levando notícia boa para Piracicaba. Dificuldades tem, mas claro que a luta continua e nós estamos aí para fazer o que der e vier, e é sempre com a colaboração de vocês, claro, pedindo a Deus que sempre oriente os nossos ouvintes para que continuem ouvindo a gente. Se não for nossos ouvintes, quem sou eu aqui nessa cidade?
Exatamente. Obrigado,
bom dia.
Obrigado, Tarcísio. Obrigado, prefeito Gabriel Ferraz.
Um grande abraço a todos, viu? Obrigado.